Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao Pódio!
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 12 de março de 2024, quando faltam 135 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. E ao meu lado, novamente, nesta semana, meu concierge olímpico Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Um fim de semana com a cara de uma Olimpíada, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o Brasil ganhando algumas coisas, perdendo outras, então aquele sentimento de, pô, dava para ganhar aqui, mas aquele sentimento de, nossa, conseguimos essa vitória histórica ali, então tivemos bons resultados no vôlei de praia, no judô, na esgrima, na ginástica foi uma medalha legal, mas que complicou para a vaga olímpica do Arthur Nori, o skate do Brasil ficou fora do pódio, enfim, altos e baixos no fim de semana, que é como vai ser a Olimpíada, é uma montanha-russa. Às vezes a gente vai ver o Brasil ganhando muita coisa ao mesmo tempo, depois ao mesmo tempo vai ser aquele negócio, aquela uma hora que o Brasil vai perder tudo, mas a Olimpíada é assim, esse que é o resumo da Olimpíada. O que importa é, no fim, a gente ter mais vitórias do que derrotas, mais surpresas positivas do que negativas, e eu acho que esse foi o fim de semana. Tivemos mais coisas positivas que negativas, mas a gente teve coisas ruins ali que vão atrapalhar nosso planejamento para Paris.
O importante é curtir a viagem na montanha-russa, com emoção ou sem emoção, depende de quanto você aguenta esse tipo de emoção. Eu gosto muito de montanha-russa, eu gosto da emoção, então eu gosto de Jogos Olímpicos também, por isso, porque nesses altos e baixos a gente se diverte, e muito. Só o primeiro assunto, antes da gente mergulhar nas Olimpíadas de Paris 2024, Gui, aqui, minutos antes da gente vir ao estúdio gravar o podcast, foi anunciada, né, foi escolhida a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027, a gente já contou aqui esse imbróglio todo, Barranquilla na Colômbia ia ser a sede já escolhida, já anunciada, mas não pagou a conta, basicamente. Foi isso.
Resumo,
atrasou os cheques pré-datados. Alguém sabe o que é cheque hoje em dia? Não. O Pix não caiu, é basicamente isso. E daí perderam nos últimos dois meses Assunção no Paraguai e Lima no Peru. Ficaram nessa campanha para ver quem vai receber os Jogos de 27. E Lima ganhou a disputa, foi anunciada hoje. Então teremos, além de Lima 2019, agora teremos Lima 2027. Eu errei, como o Guilherme Costa sabe muito bem. Minha aposta era que seria Assunção pela força política hoje que Assunção tem aqui nas Américas, mas acho que escolheram a cidade com a melhor estrutura. Ah, é estranho, né, Gui? Sei lá, eu fico com esse sentimento
muito
meio estranho. Assim, 8 anos depois, uma mesma cidade repetir a organização dos Jogos, até porque quando eu saio de um PAN, de uma Olimpíada ou de um evento grande, eu falo assim, ah, pô, foi legal ter vivido tudo isso, nunca mais vou viver uma Olimpíada no Rio, ah, foi muito legal o PAN de sei lá onde, porque, pô, nunca mais vou voltar em Guadalajara. Então, acho que fica esse sentimento, às vezes. Agora, Lima, não. Cada 8 anos vai realizar um grande competição lá. A vantagem é essa, come-se muito bem lá na capital do Peru.
Então, é muito estranho, porque a gente teve Lima 2017, vai ter Lima 2019, vai ter Lima 2027, muitos atletas serão os mesmos, vai ter muita gente com medalha nas duas competições, e é o intervalo mais curto da história dos Jogos Pan-Americanos de uma cidade sediar duas vezes o evento, né? Só 8 anos, de 19 para 27. A gente já teve a Cidade do México, por exemplo, em 55 e 75, a gente teve o Winnipeg, 67 e 99, mas aí a gente tá falando de 20, 30 anos, agora só 8 anos, vão ser, não basicamente, mas muitos dos mesmos atletas, mas a verdade é que Lima está muito mais preparada que Assunção. Sim. A gente teve Jogos Sul-Americanos em Assunção. Jogos Sul-Americanos é uma competição grande, claro, mas está 2, 3 degraus abaixo de um Pan-Americano, e Assunção realmente, pela apresentação que fez, tal, parecia não estar pronta para sediar um evento tão grande, mais de 6 mil atletas, mais de 40 modalidades, dando vaga olímpica em 20, 22 modalidades, né? Esse número vai mudar até a Olimpíada, mas, enfim, é muita vaga olímpica em disputa, é um evento muito grande, Jogos Pan-Americanos, e a Assunção, pelo que mostrou, não estava tão preparada. E Lima além de ter sido sede há 8 anos, Lima tem sediado muitas competições. É aberto de badminton, é competição de hipismo, competição de judô. A gente vira e mexe, tem algum pan-americano lá em Lima de alguma modalidade, nem que seja um pan-júnior, um circuito mundial de não sei o quê. Então, Lima seguiu no calendário internacional, principalmente no calendário pan-americano, mas no calendário internacional intercontinental, digamos assim. Então, assim, a cidade já está praticamente pronta para receber o evento. Então, 2027, Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.
É, como eu disse, a cidade já é, se não a capital mundial gastronômica, uma das capitais mundiais gastronômicas, então está muito acostumada a receber gente, a receber turista. Então, a infraestrutura de Lima já é muito melhor do que eu... Assim, Assunção eu nem conheço, mas você conhece bem Assunção, né, Gui?
Uhum.
É, que todo mundo me falou que é uma capital muito precária ainda nessa estrutura. E Lima, não, pelo contrário, está pronta para receber muita gente esportivamente. Com as construções todas de 2019, eu imagino que isso tudo vai ser mantido para 2027 e melhorado. Eu imagino que venha mais grana aí. Os caras também têm que gastar uma graninha ali, né? E vai vir mais grana e eles vão melhorar a estrutura ainda. Mas acho que a primeira pauta foi essa que você falou, assim. Os atletas que disputaram 2019 vão conseguir disputar 2027. A gente vai ficar confundindo essas datas.
Vai confundir muito,
né?
Sim.
E lembrando que São Paulo, você falou das cidades que já organizaram o PAN, São Paulo que organizou lá do 59, já é meio que pré-candidata a 2031. Então podemos ter ou devemos ter, assim, pelo que eu senti ali, uma movimentação muito boa lá na Pan Esportes mesmo para São Paulo ser sede de 2031. Então já vamos ficar de olho nessa realização. Você parece longe, mas daqui a pouco já tá aí, né?
E o curioso é que nas apresentações dava para ver algumas sedes, né, de onde seriam realizados os eventos e tal, e eles já fizeram, né, pelo menos na maquete, né, na ideia, as sedes de esportes como lacrosse e o flag football, que são duas modalidades que vão virar olímpicas em 2028. Então eles já estão planejando para 2027. A Pan Am Sports ainda não declarou, ó, vamos ter lacrosse, flag football, squash, que são modalidades que vão entrar na Olimpíada de 2028. A Pan Am Sports ainda não falou, ó, esses esportes vão entrar no PAN também. Mas ali na apresentação a gente já tinha uma ideia de onde que pode ser disputada essas modalidades, então tudo leva a crer que teremos essas novas modalidades já na próxima edição dos Jogos Pan-Americanos e quem sabe essas modalidades já não valendo vaga para a Olimpíada de 28.
É isso, acho que com essa tendência do PAN cada vez mais valer vagas na Olimpíada, eles vão colocar esses cinco esportes no PAN de Lima 2019. Só não teve skate, porque não ficou pronto. Assim, então talvez aconteça alguma coisa do tipo, mas a tendência é que tenha todos esses novos esportes e que seja, claro, uma grande preparação ali para Los Angeles, Gui. Ó, falando em Los Angeles, tá longe, mas uma das, sei lá, onde foi inventado o vôlei de praia, assim, um dos criadouros do vôlei de praia mundial, eu lembrei de vôlei de praia, claro, Los Angeles. Vamos começar falando dos esportes aqui nesse nosso giro completo sobre os Jogos Olímpicos e sobre as modalidades do fim de semana, Gui. Abrindo pelo vôlei de praia, porque foi um resultado muito, muito, muito legal de Bárbara Seixas e Carol Solberg. Primeiro título delas na elite, né, na etapa da elite 16 do circuito mundial, e uma vitória que praticamente coloca elas na Olimpíada. O Brasil, que nessa semana também garantiu, né, assim, confirmou a presença de Ana Patrícia e Duda como a primeira dupla brasileira classificada no vôlei de praia para as Olimpíadas de Paris, e agora parece que a segunda dupla meio que se encaminhou na mesma semana, né, coincidentemente uma semana que deve ter decidido ou praticamente decidido as duas duplas femininas do Brasil lá em Paris, Gui.
É isso, assim, a Bárbara e a Carol conquistaram o título do Elite 16 de Doha no Qatar. Para quem gosta de tênis, é como se ganhasse um Grand Slam, né? São 5, 6 torneios Elite 16 durante a temporada inteira, né? O Grand Slam no tênis são 4, mas pra gente ver o tamanho da competição... Só as melhores duplas do mundo estavam presentes, então elas venceram, por exemplo, a final foi contra as canadenses, essas canadenses já foram campeãs mundiais, essas canadenses inclusive derrotaram a Duda e a Ana Patrícia nas quartas de final dessa etapa. Enfim, acho que foi uma etapa muito legal, praticamente para sacramentar essa segunda vaga delas. Claro que matematicamente a Agatha e a Rebeca ainda têm chances de pegar essa vaga, lembrando que o vôlei de praia feminino do Brasil só pode levar duas duplas, Ana Patrícia e Duda já estão 100% confirmadas. Essa briga pela segunda vaga está praticamente definida para Bárbara e Carol, mas esse título elas estavam no ano passado, elas bateram muito na trave, né? Das etapas Elite 16, elas caíram 4 vezes nas quartas de final e uma vez elas foram para semi, mas ficaram em 4º lugar. Então elas estavam batendo na trave no pódio de um grande evento e foram campeãs desse evento. Começaram 2024 muito bem. Então acho que vai ficar legal agora, porque a gente tem a Ana Patrícia Duda favoritas à medalha na Olimpíada, sem dúvida nenhuma. Provavelmente até as principais favoritas ao ouro, mas vamos colocar favoritas ao pódio. E a Bárbara e a Carol entrando nessa briga, assim, elas ainda não tinham sacramentado que elas estariam na briga. A gente sabe que elas são boas e tal. Agora, ganharam esse evento do jeito que foi, elas com certeza agora estão na lista das candidatas ao pódio, Ana Patrícia e Duda, favoritas ao pódio. Vamos ver que ainda tem algumas etapas até a Olimpíada pra gente ter mais parâmetro, mas ao que tudo indica, vôlei de praia feminino com 2 chances de medalha na Olimpíada, é muito legal. Já o vôlei de praia masculino, nenhuma dupla ficou entre as 8 primeiras colocadas nessa etapa. Isso tem sido constante, né? O ano passado, várias vezes também, o Brasil ficou longe do pódio. Acho que o vôlei de praia masculino, seja lá quais duplas se classificarem, né? O Brasil não tem nenhuma dupla 100% classificada ainda, não vai chegar como favorito e nem candidato ao pódio. Vai chegar um degrau abaixo, naquele pode surpreender. Se ganhar, a gente vai ficar feliz pra caramba. Mas, assim, analisando, o Brasil tá longe do pódio no vôlei de praia masculino.
E eu acho que tão importante quanto o título foi uma campanha muito boa da Bárbara e da Carol, vencendo por 2-7-0 a final e vencendo uma dupla muito forte que provavelmente vai brigar por medalha olímpica, né? A Melissa Humana Paredes, aquela canadense que é filha de chilenos e tal, que a gente já falou bastante dela aqui, que jogou com a Brandy Wilson, que elas formam uma dupla que vai estar na briga, inclusive... que eliminou o Duda e a Ana Patrícia nas quartas nessa etapa de Doha, né? Então, uma dupla que a gente vai ficar de olho. As canadenses sempre, assim, atualmente, vêm muito bem no ranking mundial. Então, a Bárbara e a Carol ganhando de uma dupla tão forte, uma decisão tão importante, eu acho que é a consolidação de que temos, sim, uma nova dupla muito forte para não passar aquele... vexame, é sempre exagero, né, Gui? Mas aquela triste realidade que aconteceu em Tóquio, a primeira vez que o Brasil passou sem medalha nenhuma no vôlei de praia desde que ele entrou no programa olímpico em 1996. Então vamos retomar as rédeas desse esporte que o Brasil sempre se deu tão bem.
Só trazendo o ranking mundial atualizado já com esse resultado, Ana Patrícia e Duda seguem como líderes absolutas, 9.500 pontos. Aí depois tem duas duplas americanas em segundo e terceiro lugar. A Melissa e a Wilkerson canadenses em quarto, e agora com o título, Carol e Bárbara subiram para a 5ª posição. Então, só para a gente ter um parâmetro, ao que tudo indica, as duas duplas americanas vão chegar muito fortes nas Olimpíadas, essa dupla canadense também é muito boa, e a Bárbara e a Carol estão tentando entrar nesse grupo. A gente tem também as australianas, italianas, que são várias duplas que sempre podem conquistar alguma coisa. A Bárbara e a Carol estavam nesse grupo das que sempre podem conquistar, mas agora elas conquistaram, então elas venceram o Elite 16, é um torneio muito importante. Então, subiram para a 5ª posição no ranking mundial. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, que tem mais eventos de vôlei de praia.
Boa, boa. Falando em ranking mundial, chegada das Olimpíadas, vamos falar muito de judô agora, Gui, porque rolou um Grand Prix lá na Áustria e o Brasil foi muito bem. A gente tava falando mal do judô, vamos ser muito sinceros. A gente tava falando que o judô brasileiro não estava com bons resultados, que as últimas semanas não tinham sido muito boas, porque agora emendou, Grand Prix, Grandes, um atrás do outro, então é aquela... corrida mesmo, final, semana a semana. Agora, se eu não me engano, são 6 eventos grandes ainda que tem para acontecer, fora Mundial, fora o PAN, aqui no Rio de Janeiro. Então, é a somatória de pontos para chegar à Olimpíada, ou para chegar bem à Olimpíada, ou para chegar no topo do ranking da Olimpíada para ser cabeça de chave. Destaque desse final de semana, Gui, Bia Souza com o título dela depois de tanto tempo fora e voltando a lutar bem. O que você destaca mais do Brasil, que saiu com 4 medalhas desse Grand Slam, né?
Isso, então, a gente falou nas últimas semanas, a gente teve 2 Grand Slams nas últimas semanas, em que o Brasil não teve bons resultados, e Grand Slam, assim, Japão leva todo mundo, França leva todo mundo, então é um evento muito mais complexo. A gente fala até que tem algumas chaves de Grand Slams que são mais difíceis do que a chave de Olimpíada, porque em chave de Grand Slam pode ter 2 japoneses, quando a França sediou o Grand Slam, né, tivemos o Grand Slam de Paris, a França podia levar 4 atletas em cada uma das categorias, então fica um evento muito difícil de você ganhar medalha. O dessa semana agora foi um Grand Prix, trazendo de novo para o tênis, é como se fosse um Masters 1000, um WTA 1000, é um pouco abaixo do Grand Slam, mas claro que é um título super importante. E aí o Brasil ganhou 3 medalhas de ouro, a Beatriz Souza ganhou no peso pesado, inclusive vencendo a Idalis Ortiz nas quartas de final. Idalis Ortiz é uma cubana que tem 4 medalhas olímpicas, então foi uma vitória muito relevante nas quartas. Depois, na semi e na final foram vitórias relevantes também, claro, mas contra atletas menos conceituadas, digamos assim. E aí, com esse resultado, a Bia subiu para a terceira do ranking mundial. É, eu falo muito de favoritismo e tal, eu acho que a Bia é a favorita à medalha na Olimpíada, não tem muito o que discutir. Ela foi ao pódio nos últimos 3 campeonatos mundiais, é número 3 do ranking mundial, tem ido ao pódio em vários eventos, então acho que a Bia é favorita ao pódio na Olimpíada. Não necessariamente ao ouro, mas favorita ao pódio. E aí a gente teve outros 2 ouros, a Larissa Pimenta no peso 52 quilos e o Leonardo Gonçalves no peso até 100 quilos. O Léo subiu para 6º lugar no ranking mundial. E aí é muito importante, que a gente fala sempre que tem 3 brigas no judô, né, assim, para se classificar para a Olimpíada. A primeira é ser top 18 do ranking mundial, os 18 melhores vão para a Olimpíada. A segunda briga é contra o atleta do Brasil, você tem que ser escolhido pela CBJ como o seu atleta da categoria. E a categoria do Léo Gonçalves, por exemplo, tem um outro atleta bom, que é o Rafael Buzaccarini, que inclusive foi bronze nessa competição na Áustria. Os dois se enfrentaram na semi e o Léo venceu o Rafael Buzaccarini, mas a vaga ainda não está decidida. O Rafael Buzaccarini está ali entre os 18 do ranking mundial, está nessa briga. Então tem a briga para ser top 18, tem a briga para ser o melhor brasileiro ou brasileira da categoria, e tem a briga para ser cabeça de chave, ser top 8 do ranking mundial, que o coloca como cabeça de chave na Olimpíada, fugindo dos principais adversários nas primeiras rodadas. O Léo subiu para 6º no ranking mundial, isso é muito importante. A Larissa Pimenta, com título, subiu para 10ª posição. Ela ainda está brigando para até ser cabeça de chave, mas acho que ela está com a vaga bem consolidada, se classificando. Se a Bia é favorita ao pódio na Olimpíada, a Larissa e o Léo são a turma do que pode surpreender. Tem os favoritos ali, tem os candidatos, e eles estão um degrau abaixo. Pode surpreender, é importante no judô, porque toda Olimpíada o Brasil tem uma medalha surpresa no judô. Na última foi o Daniel Carguinin. Ele chegou como 8º do ranking e foi medalhista de bronze. É uma surpresa você fazer isso. 2012 foi o Felipe Kitadais. Chegou fora do top 10 do ranking mundial, foi medalhista. 2008 foi a Kathleen. Enfim, o judô sempre tem essa surpresa. Então a gente está colhendo alguns frutos para a gente ter alguma surpresa boa, além das, para mim, as favoritas ao pódio do Brasil, Mayra e Beatriz. Mayra na 78, que nem competiu esse Grand Prix, e a Beatriz na acima de 78. E aí tem uma turma que vai brigar, Daniel Carguinin, Rafaela Silva, aí um pouco mais abaixo o Baby, o Leonardo Gonçalves, a Larissa Pimenta. É muito importante chegar com 10, 11, 12 chances de medalha, que aí você conquista 2, 3, quem sabe até 4 medalhas. O resumo do judô para mim atualmente na Olimpíada é assim: se conquistar 2 medalhas vai ser ok. Uma medalha vai ser um resultado ruim, vai ser o pior resultado em 40 anos. 2 medalhas é um resultado ok, foi o resultado de Tóquio e tal. 3 medalhas já vai ser bom e é bem factível conquistar 3 medalhas. E aí, acima disso, já é espetacular. Então, acho que o judô entre 2 ou 3 medalhas, mas hoje, na projeção, eu colocaria 2. Mas dá para ter 3, né?
E é ótimo, esse resultado da Bia, principalmente ganhando da Idalis na final, Gui, porque a Idalis sempre foi uma pedra no sapato das brasileiras, né? Da Maria Suellen, principalmente, que é a técnica da Bia hoje em dia. E no PAN, a Bia perdeu a individual para a cubana e depois ganhou por equipes, o que garantiu a medalha do Brasil. Enfim, é um duelo muito grande, muito importante, e naquela parte mental que a gente sabe que sempre é muito necessário, ainda mais em lutas, que é um contra um, é um adversário que você conhece muito bem. A Bia tá ganhando mais do que perdendo da Idalis, então ela já vai chegar, quando a gente por acaso ver na chave olímpica, cruza com a Idalis nas quartas de final, na semifinal, já não é um grande problema, é lembrar que você já passou esse caminho aí, você sabe como ganhar. Então, eu acho que é uma construção muito, muito boa que a Bia tá fazendo da medalha olímpica dela, e tô contigo. Eu acho que colocaria ela ao lado da Mayra, que a gente tem muito menos informação por tudo que ela vem escondendo nos últimos tempos.
Tem competido pouco. Exato. Mas a última competição da Mayra foi o Grand Slam do Japão, que tinha 4 japonesas na chave, e ela foi campeã, vencendo uma japonesa na semi e outra na final. Então, a gente sabe que ela tá bem, mas a gente não tem muita informação dela, não tem dado muitas entrevistas, e também não tem competido muito, mas as últimas 2 competições dela, ela ganhou o PAN de judô, não os Jogos Pan-Americanos, o PAN de judô ano passado, e também o Grand Slam de Tóquio. Então, eu tô muito confiante que a Mayra é a favorita à medalha, talvez até a medalha de ouro, né? Ela tem 3 bronzes nas Olimpíadas. E aí, só pra fechar, é o judô feminino novamente, né?
Sim.
Mostrando que o judô feminino tá acima do masculino. O masculino cresceu nesses últimos anos, assim, a gente não pode negar que agora a gente tem um Daniel Carguinin, um Rafael Macedo, Guilherme Schmidt, o William Lima, o Baby, né? Todo mundo vai brigar por uma medalha na Olimpíada. Talvez nenhum deles chegue como favorito, mas todo mundo vai brigar por uma medalha na Olimpíada. A última Olimpíada, assim, com todo respeito à equipe masculina que a gente tinha de judô, a gente sabia que tinha 2 chances só, o Carguinin e o Baby. O Carguinin ganhou. O Baby ficou em 7º lugar, porque perdeu no Georgiano e depois perdeu do Ted Riné. Mas, assim, eram as 2 chances masculinas de medalha na última Olimpíada, Carguinin e Baby. Agora, a gente tem tem pelo menos 6 chances de medalha, pelo que a gente tá vendo no ranking mundial, tal. Todo mundo top 10 do ranking mundial. Acho que o judô masculino evoluiu, mas o feminino ainda tá acima do masculino.
E uma coincidência que não é uma coincidência, a gente falou de 2 esportes até agora aqui, do vôlei de praia e do judô, e ambos as mulheres muito à frente dos homens no geral, assim, que é uma tendência dessa Olimpíada, que a gente vem contando aqui semana após semana, assim, tendência consolidada já das mulheres fazerem uma campanha melhor nos Jogos Olímpicos, porque a gente está vendo nesse pré-olímpico, nessa corrida olímpica, como elas estão muito à frente deles na maioria dos esportes. Bom, Gui, vamos mudar de esporte de novo aqui, vamos falar um pouco de ginástica artística. Tivemos também uma etapa de Copa do Mundo, dessa vez disputada lá no Azerbaijão, e essa corrida olímpica final para o Brasil, que já tem a equipe feminina completa, classificada, olha lá, as mulheres de novo, é para tentar classificar mais um ginasta para a Olimpíada. O Brasil não conseguiu a vaga para a equipe, conseguiu apenas uma vaga, que é do Diogo Soares, lá no ano passado, então temos só um atleta.
Duas vagas.
Só um atleta confirmado, isso. E mais uma vaga em aberto, e aí chegamos no nome de Arthur Nori, porque ele está disputando e bem essas Copas do Mundo, tentando a classificação na barra fixa, mas apesar do bom resultado desse final de semana, parece que tudo se complicou para ele, né?
É isso, agora a gente tem, são 4 etapas da Copa do Mundo que valem para o ranking mundial, já foram 3, falta uma só, e o Arthur, entre aqueles que não tem a vaga olímpica, ele é o terceiro do ranking mundial e são 2 vagas. Uma já está praticamente garantida, o atleta de Taipei já não tem como ser ultrapassado. A briga do Nori é com o atleta da Lituânia. E aí a gente deu aquele azar esse fim de semana por
nossa,
2 motivos.
Não é muito, né?
Tivemos primeiro as eliminatórias, o atleta da Lituânia, vou pegar o nome dele aqui, desculpa, Robert Tsvorogal, ele errou a série dele, mas ele conseguiu a vaga em 8º lugar para a final. Se ele não passasse para a final, ele ia ter 0 pontos nessa etapa, e aí o Nori poderia passá-lo no ranking mundial. Mas ele errou a série e mesmo assim foi para a final. Aí na final, empatou em primeiro lugar o Arthur Nori, o lituano e o colombiano. E aí o desempate na ginástica é quem tem a maior nota de execução. É quem errou menos, digamos assim. E aí o lituano teve uma nota de execução maior. Então o lituano ficou com ouro, o Nori ficou com a prata, o colombiano com bronze. Por conta disso, o lituano disparou ainda mais no ranking mundial. Então falta uma etapa e o Nori só vai conseguir essa vaga se ele for campeão dessa etapa e o lituano não ficar ficar longe das primeiras posições e ainda depois vai ter um critério de desempate. Enfim, a vaga olímpica do Nori via a Copa do Mundo ficou muito difícil. Agora a questão, acho que daqui a pouco eles vão pensar nisso, mas o Nori muito provavelmente não vai pegar essa vaga. Ele tem chances, mas possivelmente, muito provavelmente não vai pegar a vaga. O que vai acontecer? A CBJ já tem um nome indicado, que é o Diogo Soares, a vaga é nominal dele. E essa segunda vaga, ou é do Arthur Nori, ou do Caio Souza. O Caio Souza, ele ia competir agora em Baku, não competiu porque ele estava machucado, não tinha se recuperado. Pô, o Caio Souza se machucou no fim do ano passado. Está num processo de recuperação. Então, ao que tudo indica, não tenho nenhuma informação, mas é o que tudo indica. O Nori está brigando pela vaga, entre aspas, do Caio Souza.
Sim.
Porque essa segunda vaga, a CBG deve chamar o Nori ao invés do Caio. O Caio está se recuperando de lesão. E o Nori está brigando pela vaga olímpica, claro, por ele e pelo Caio também. Porque, muito provavelmente, se essa vaga não vier pelo Nori, o Nori pega a vaga que a CBJ ainda não indicou o nome, e aí o Caio ficaria fora da Olimpíada. Então o Nori tá por ele e pelo Caio, e a gente vai ficar na torcida, falta só uma etapa, e tem que acontecer isso, o Nori ser campeão e o lituano não ir nada bem nessa etapa, a gente dá aquela nossa zicadinha que deu tão certo no surf na semana passada, que agora a gente vai tentar dar essa zicada na ginástica, mas esse é o resumo, assim, o Brasil tem um classificado, Diogo Soares, segunda vaga ainda não tem nome, e a terceira vaga pode vir com o Arthur Nori, vamos ver o que vai acontecer.
É, o Arthur, além de ser campeão lituano ir bem, ele tem que ser campeão com uma nota acima
de 14,8. 14,8
que ele não está conseguindo atualmente.
É,
então...
ele nesse ciclo ele não fez acima de 14,8. Ele pode conseguir. No Mundial provavelmente ele ia conseguir, mas sofreu uma queda no último exercício. Mas é muito difícil essa vaga vir, mas a gente tem que acreditar. Pô, falta uma etapa, entre aspas, só ele ganhar, o lituano não ir bem e tem um critério de desempate ali que o Nori se dê bem.
Daí eu tava conversando com o pessoal da CBG, né, da Confederação Brasileira de Ginástica, nesse final de semana, coincidentemente. E eu acho que lá o sentimento já é esse, Gui. E o Nori ir muito bem e, de repente, ficar pela vaga por um fio, e daí seria o quarto fio seguido, né? Porque ele tá acumulando ponto um aí em várias chances de classificação olímpica. Ele ficar por um fio pode ajudá-lo a ficar com essa vaga do Caio Souza. Porque é algo que é uma tese, a famosa Vozes das Nossas Cabeças, uma tese que a gente criou já desde o ano passado, que o Caio Souza tem mais chances de medalha com o Arthur Nori. Porque o Caio Souza é um generalista, ele vai bem em todos os aparelhos. Ele pode, numa Olimpíada, num dia que ele não está bem em uma prova, bem na outra, não foi bem num aparelho, faz uma boa apresentação em outra. Enfim, o Caio Souza talvez tenha mais chances de medalha do que o Nori. O Nori, até pela assim, o problema que ele teve no ombro, assim, toda a questão física dele, ele talvez não tenha mais chances que o Caio hoje, mas ele tem uma chance melhor que o Caio hoje. Sim. Porque, assim, ele é melhor que o Caio na barra e ali pode sair a medalha dele. E ele chegando nessas etapas todas de Copa do Mundo, entre os três primeiros, chegando bem, chegando, brigando por muito pouco, talvez seja essa a escolha de Sofia ali que a confederação vai ter que fazer. Sim. Assim, vamos em quem tem mais chances, mesmo que elas sejam um pouco menores, mas você tem aquela história que você fala, você tem seis chances de medalha, a chance de você conquistar uma medalha cresce um pouco. Ou vamos à nossa melhor chance, que seria o caso se o Arthur Zanetti estivesse muito, muito bem no momento. Vamos levar o Arthur Zanetti para essa vaga? Porque a gente sabe que na argola, a chance de ele ser um dos três primeiros é gigantesca. Sim, o Nori vai provar para a confederação que ele vai chegar com essa chance quase certa de ser finalista em um dos primeiros. Eu acho que essa que vai, esse detalhezinho que vai moldar a escolha, mas no final vai ser uma escolha.
É, com certeza. Eu acho que a questão está mais envolvida na recuperação do Caio Souza do que no Nori especificamente. Porque o Caio Souza 100% é o que você falou. Ele briga por final no salto, na barra fixa, no individual geral, na barra paralela. É isso. Só que a gente não sabe se ele está 100%, sim, né? Ele operou em outubro, novembro.
E operou o tendão, né? Que é algo muito importante pra eles ali. E eu vi também isso, assim. O quanto o Caio tá recuperado? Quanto o Caio vai estar 100% na Olimpíada ao ponto de brigar? Assim, enquanto o Caio tem que provar que ele vai estar saudável, o Nori tem que provar que ele é bom o suficiente pra ser melhor que todas as outras chances que o Caio. Cara, é muito difícil escolher. Eu conheço gente que escolheria um, escolheria outro. E assim, no final, vai pesar... o Nori já ser um medalhista olímpico e já ter essa importância maior,
ser campeão mundial,
assim, ter essa importância maior, a gente sabendo que na ginástica todo esse peso, apesar das notas serem redondinhas ali, ser décima, mas tem um peso para os juízes verem um campeão mundial, medalhista olímpico lá se apresentando, ou não, vamos no Caio, que é um cara que merece muito estar lá.
O Caio merece.
Entendeu? É difícil, é uma escolha muito difícil, assim, para pensar dias, é o famoso... Eu não quero ser essa pessoa que anunciar ali, ó. Vai ser essa. Vamos lá, Caio. Não quero ser.
Mas eu acho que agora o Nori já tá mais pelo Caio Souza. Se ele tá fazendo esse esforço, claro, pra ter a vaga nominal dele, pra não ter discussão e tal. Mas acho que ele já tá no, pô, meu, eu quero levar. Até porque o Caio, posso estar enganado, mas ele foi finalista em Tóquio e se machucou. E ou não disputou a final do salto, ou ele disputou já machucado e não conseguiu disputar a medalha que ele poderia disputar. Então, acho que é bem delicado essa escolha. E o Arthur Nori e o Caio são amigos, né? Então, eu acho que o Nori tá mais pelo Caio tentando essa vaga, até mais do que por ele mesmo. Porque eu acho que a CBG não deixaria de levar o Nori. É o que você falou.
É difícil. Como você tira o cara que é muito importante?
O cara que é a chance real de medalha. O cara que foi bronze no Mundial de 22. O cara que só não foi medalhista no Mundial de 23. Ele sofreu uma queda no último exercício. Se ele acerta, ele ganha a medalha, pegaria a vaga olímpica, a gente não estaria discutindo isso aqui.
E no PAN não foi campeão geral, isso, porque também errou a última, assim, assim, é muita coisa. É sofrido tirar os dois, sofrido, assim. É aquela história que os dois merecem, tanto um quanto outro. Por isso seria tão legal se o Nori classificasse por mérito. Sempre vai ser por méritos próprios, mas conquistasse a vaga direta em nominal dele, o que tiraria um peso de levar outro atleta, e daí a escolha ficaria claramente no Caio Souza, porque o terceiro nome do Brasil hoje, se estivesse nessa briga, seria justamente do Arthur Zanetti, que não está nem competindo, também volta de lesão, mas, assim, já num processo de fim de carreira. Caraca, eu não queria tomar essa decisão, porque eu já tomei essa decisão na minha cabeça, assim, eu falei, não, eu levaria, não vou falar o nome, eu levaria A, com certeza. Daí eu falei, não, hoje em dia tem que levar o B, porque... Não, mas pensando B, é difícil.
É difícil. E assim, o Caio, eu pesquisei aqui só pra lembrar, ele foi finalista no salto, na Olimpíada de Tóquio, mas ele se machucou na semana ali entre a eliminatória e a final e competiu machucado, acabou sofrendo uma queda e ficou em oitavo lugar no salto. É uma dúvida, assim, eu acho que eu levaria o Nori porque a cabeça do brasileiro, do patrocinador, do próprio Comitê Olímpico do Brasil é em medalha. É super legal ver o Caio quinto aqui, sexto lugar aqui, oitavo ali, mas acho que os caras querem a medalha e aí o Nori teria uma chance maior do que o Caio, mas enfim, torçamos que não precise ser escolhido e que o Nori...
envolver o Congresso.
O Nori pegue essa vaga dele e aí a terceira vaga fique com o Caio, que 100% fisicamente isso. Conseguiria fazer uma grande Olimpíada. Agora, nada me tira da cabeça. O Mundial do ano passado faltou 0,1 pro Brasil pegar vaga pra todo mundo ir. Aí o Brasil ia pegar uma vaga exato. Olímpica com a equipe inteira, 0,1.
E dá o um exemplo que é o 0,1 na ginástica.
Qualquer passo a mais. O Brasil teve 24 apresentações no Mundial. Ficou em 13º por 0,1. Qualquer passinho a menos nessas 24 apresentações, o Brasil pegaria a vaga. Mas assim, mas lá no Mundial o Brasil tava desfalcado do Zanetti e do próprio Caio, que já tava lesionado. Se tivesse com os dois, com certeza o Brasil brigaria até pra ser top 8, top 6 por equipe. Mas, bom, não deu certo. Vamos torcer pra essa do Nori. Vamos torcer pra sorte estar do nosso lado agora e o Nori pegar essa vaga que falta.
Pronto.
Aí.
E daí sem problema. Ele pega a vaga direta na barra, o Caio fica escolhido, a gente vai lá e ganha por 0,1 a medalha na Olimpíada. Pronto.
É um ótimo resumo.
Resolvido. Bom, Gui, outra que classificou-se pra Olimpíada, garantiu, na verdade, a gente já esperava a classificação dela, mas o famoso matematicamente classificada para as Olimpíadas foi a Nathalie Mühlhausen na esgrima, na espada, Grand Prix de Budapeste. Toda semana tem algum evento grande em Budapeste, o lobby deles é muito bom na comunidade mundial dos esportes. A Nathalie vai, ganhou na campeã mundial nesse final de semana, no final de semana, na semana que passou, melhor definindo, e com o bronze lá em Budapeste, garantiu, carimbou de vez a vaga dela. Nathalie, que pode ser a primeira medalha olímpica do Brasil em Paris, casa dela, onde ela mora desde os 17, 18 anos ali.
É isso, a Nathalie conseguiu um bom resultado, venceu nas quartas de final, número 1 do ranking mundial. Aí na semi perdeu e ficou com bronze, mas um resultado importante. Matematicamente ela já está classificada para a Olimpíada, ela já iria se classificar em algum momento, essa vaga ia chegar. Mas agora matematicamente ela já está classificada e vai chegar com chance de medalha, não exatamente como favorita, mas como candidata à medalha. Ela já foi campeã mundial em 2019 e é impressionante como a espada, que é a categoria dela, é sempre decidida um ponto aqui, um ponto ali, assim, ela passou nas oitavas de final com um ponto de ouro. Na semana passada, ela perdeu nas quartas de um evento no ponto de ouro também, empate no tempo normal e foi para a prorrogação. Então, é uma categoria muito equilibrada, com certeza 10, 12, 14 atletas do mundo têm chance de medalha. A Nathalie está nesse bolo e vai ser logo no primeiro dia da Olimpíada. Então, não é uma pressão, mas a gente sabe que talvez a grande chance de medalha do Brasil no primeiro dia seja dela. Vai ter o meu xará Guilherme Costa também nos 400 livres no primeiro dia e tem o skate também. Se não me engano, é o skate masculino no primeiro dia, o skate street. Que o Brasil tem chance também, mas não é aquela chance, assim. Então, é muito possível que ela seja a grande estrela do Brasil no primeiro dia das Olimpíadas, e aquele primeiro dia que é para animar, né? Para empolgar, para pegar o elevador, para chegar a esse recorde de medalhas. Então a Nathalie tá na briga ali, vai brigar com certeza por medalha nas Olimpíadas.
Outra vaga que veio para o Brasil nesta semana que passou foi no tiro esportivo, com o sexto lugar de Georgia Furquim no Campeonato das Américas, lá na República Dominicana. Então mais uma vaga garantida para o Brasil, esse no skate feminino, né, Gui? O tiro brasileiro não digamos está no melhor momento da tua história. Na verdade, o Felipe Vô acho que surpreendeu a gente na Olimpíada do Rio e a gente estava desde da primeira medalha olímpica do Brasil sofrendo. Eu não sei se eles sofrem tanto assim quanto a gente por uma medalha no tiro esportivo, mas enfim, mais uma vaga para o Brasil que chegou. A gente ainda vai falar mais para frente da vaga do boxe, mas chegou a 165 vagas conquistadas já para os jogos de Paris, Brasil, que chegou a pretender levar 330 atletas, batendo todos os recordes.
O futebol não dá.
Já não dá mais, porque futebol fora, basquete feminino fora também, então já... mas a gente pode chegar ali a cerca de 300 vagas, que vai ser mais ou menos a delegação que foi para Tóquio, mas o tiro colaborou com essa classificação no final de semana também, né, Gui?
Rolou para o Olímpico das Américas em Santo Domingo, na República Dominicana, e assim, ela ficou em sexto lugar, mas as cinco primeiras colocadas já tinham a vaga olímpica, uma pelo Campeonato Mundial, outras duas pelos Jogos Pan-Americanos, outras duas pelo Campeonato Pan-Americano, que também já teve. Então ela, como sexta colocada, garantiu a vaga, tá ótimo pra ela, assim, já é. A gente sabia que ela podia conquistar a vaga, mas a gente sabia que era difícil ao mesmo tempo, então ela vai pra Olimpíada como literalmente franca-atiradora, porque assim, não tem grandes resultados na carreira.
Gente, não consigo mais, tchau, beijo.
Em termos de campeonatos mundiais e tal, mas pô, se ela chegar na Olimpíada, o skit, o máximo de pontuação que você faz é 125, né? São 5 séries de 25 pratos que voam e você tem que acertar. Se ela fizer o que ela já fez em algumas competições, 120, 121, 119, ela chega na final. Mas é aquele negócio, ela tem que fazer a melhor competição na vida na eliminatória da Olimpíada, o que é muito difícil. Você compete 300 vezes na vida, o melhor ser na Olimpíada é algo que, cara, se ela fizer vai ser muito bom, mas é difícil de acontecer. A média dela ali, 115, 114, 116, não daria uma final olímpica. Ela teria que realmente fazer a melhor pontuação da vida, ou muito próxima da melhor pontuação da vida numa competição oficial. Mas é aquilo que a gente fala, a gente comenta aqui, mas a gente torce para ela fazer 125, conquistar a medalha e tal. Mas a tendência é que ela não consiga pegar uma final, conseguiu a vaga olímpica, que já é muito bom, né? O tiro feminino do Brasil conseguindo uma vaga olímpica no skit, mas é difícil ela brigar por alguma coisa como uma final na Olimpíada.
Uhum. A atiradora, ela vai ser com certeza franco. Ela não é francesa, mas enfim, vai estar na França, lá. A Olimpíada da França, então o trocadilho é perfeito. Agora, aquela revelação bizarra, essa, te garanto que pouquíssima gente na humanidade sabe. A primeira vez que eu escrevi um blog ou alguma coisa do tipo, no primeiro ano de faculdade, na aula de jornalismo online, uma coisa assim.
Jornalismo 1, né?
Porque... É, não, assim, básico, falando, era muito básico, jornalismo assim, eu nem sei se eu quero reler esses textos algum dia, e daí era para escrever pro site da faculdade, assim, era uma coisa interna, mas é como se você, vamos treinar a escrever para site, mais ou menos isso, se fosse resumir hoje. Daí eu tinha uma coluna, assim, me deram um professor maluco, sempre tem um professor, e ele gostava do que eu escrevi, ele falou, vou te dar uma coluna no nosso jornal lá, semanal, e a coluna chamava Franco Atirador, porque eu não lembro, assim, não tem ideia, mas chamava Franco Atirador e foi eu que escolhi o nome, assim, muito nem bom. Sei porquê, mas era muito engraçado, era muito legal escrever, então a minha primeira coluna em algum lugar aí no mundo se chamou Franco Atirador por algum momento, e eu vou tentar achar isso aí em algum dia.
E só um... Aê. E o detalhe do detalhe é que, assim, ela conseguiu a vaga pro Brasil. Muito provavelmente a confederação vai levar ela, que ela é a melhor do Brasil, ela conseguiu a vaga e tal. Mas no papel a vaga é do Brasil. Se por um acaso a confederação quiser levar outro atleta, fizer uma seletiva e tal, pode fazer. Mas muito difícil. Acho que a Geórgia vai ser classificada e é muito bom, muito legal ver o tiro feminino classificado para as Olimpíadas.
Boa, mais uma vez, mais uma mulher.
Sim.
Estamos falando muito das mulheres. Guardem esse podcast. Mentira, a gente fala todo o podcast das mulheres aqui, então é só para reforçar mesmo quanto a força feminina do Brasil está em todos os esportes, como nesse aqui que a gente vai falar agora. Na vela, as atuais bicampeãs olímpicas Martine Graia e Kainena Kunze podem ser as primeiras tricampeãs olímpicas do Brasil na história. Ficaram em quarto lugar no campeonato mundial da classe 49FX. E é mais um resultado bom delas, claro, quarto lugar nunca é ruim, né, Gui? Mas elas não estavam vindo muito bem nos últimos mundiais. Acho que esse é o lado positivo, mas o lado negativo é que, assim, não estão medalhando como a gente sempre falou, né? Qual é a vantagem da Martine e da Kaena? Elas sempre medalham, elas são regulares em qualquer tipo de mar, em qualquer tipo de vento, elas conseguem medalha, elas estão sempre bem. Em quarto lugar é bom? É bom, mas, assim... Ok, tá no Mundial muito perto da Olimpíada. Mas também não é aquela de suspirar e falar, agora sim, Martine Kaena voltar e a medalha olímpica, o terceiro ouro, tá aí na mão.
É, esse ciclo olímpico, tivemos 3 mundiais, né? O 22, 23, 24, elas não foram ao pódio nenhum. Esse foi o melhor mundial delas, em quarto. Se não me engano, em 2022 elas tinham sido sexto. Ano passado, nem top 10 elas pegaram. Então, assim... É difícil falar que a gente esperava mais, né? Elas são bicampeãs olímpicas, as maiores da história e tal. Mas a gente esperava mais. O que a gente avalia desse ciclo até o momento é assim. A dupla da Suécia e da Holanda, até que elas ficaram com ouro e prata nesse Mundial, estão à frente das demais. Sim. Nos resultados, nos campeonatos mundiais, nas principais competições, Suécia e Holanda estão na frente. Só que o bronze, ou a terceira força, digamos assim, está bem aberto. A Itália pegou o bronze agora, mas a Itália não tem atletas... tão relevantes nos últimos anos nessa classe. Então acho que vai ter Itália, vai ter o Japão, vai ter a Grã-Bretanha, Nova Zelândia, Austrália, todo mundo brigando ali para ver quem é a terceira força. Claro que pode chegar na Olimpíada, Suécia e Holanda irem mal, e aí o ouro a ser aberto, para estar aberta, mas nesse momento é isso. A Martine e a Kaena brigam para ser a terceira melhor dupla do mundo, no Mundial ficaram na quarta posição, mas lembrando, elas são bicampeãs olímpicas, essa classe virou olímpica em 2016, então só elas têm uma medalha de ouro, 16 e 20.
Elas são as únicas campeãs olímpicas. Por causa dessa classe, é isso.
E se elas se por um acaso, o sonho da gente, né, é elas serem tricampeãs olímpicas. Se elas forem, vai ser a primeira dupla da história da vela a conquistar o tricampeonato, seja homens ou mulheres de qualquer país do mundo, mas elas não vão chegar como favoritas em Tóquio. E no Rio de Janeiro elas eram favoritas. A gente já anotava ali, Ouro, Martina e Caena. Agora elas não são favoritas, elas são candidatas ao pódio. Claro que podem conquistar medalha, é nosso grande sonho, a gente quer que elas conquistem, mas no papel elas não são favoritas, não.
E elas têm a experiência de duas Olimpíadas, ganhando as duas Olimpíadas, sim, o que, claro, vai trazer muito para elas. Basta lembrar, ó, elas deram um olé em todo mundo na última regata na medal race lá em Tóquio, que não era Tóquio, era Inoshima, que fomos, sim, duas vezes pra lá, né, um dia sem regata nenhuma e outro dia com regata. Então elas têm essas cartas na manga ali, sempre é bom esperar algo delas, porque pode, sim, vir, tem da onde vir.
E no evento teste, que foi em Marseille o ano passado, elas ficaram com a medalha de prata. Foi um evento que todas as duplas estavam lá, foi em condições parecidas com o que a gente vai ter na Olimpíada, né, mesmo local, não foi tão na mesma época do ano, mas foi no mesmo local, pelo menos, elas foram prata lá. Então elas se dão bem por lá também.
E isso é importante, isso é muito importante na vela. Ao contrário de quase todos os outros esportes que você vai disputando etapas do Mundial, e no judô, tanto faz se o judô é em Tashkent ou em Tóquio, é a mesma coisa. Na vela muda muito, ainda tem duas, acho que, competições ali perto, né, ali no Mediterrâneo, e a gente sempre fala da Olimpíada do Surf, que é no Tahiti, não é tão longe. A Olimpíada da vela é em Marseille, ali ao sul da França, mas conversando com a Martina no ano passado, ela falou, assim, a mesma condição de tempo, só dá tempo, temperatura, clima, onda, maré, só tem nessa época do ano da Olimpíada, assim, então dá pra replicar aquilo? Não, assim, só tem aquilo e ainda pode ter mudanças ali, mas é importante saber que elas velejam muito bem ali, elas velejam muito bem onde vai ser a raia olímpica, elas conhecem muito bem, já tem o tal container do COB, já tá lá com barco, etc, então a preparação delas para a Olimpíada é diferente da preparação delas para qualquer outra etapa do Mundial, por isso eu sempre tenho essa pontinha de confiança, independentemente dos resultados, de que elas vão bem, porque elas velejam bem ali. É diferente, mas claro, por outro lado, jogando para o outro lado, todas as adversárias, ou quase todas delas, são europeias, ou seja, tá todo mundo ali no mesmo lugar toda hora velejando. Não que elas fiquem no Brasil muito tempo, a gente sabe, mas enfim, tenho essa esperança ainda da medalha. Se não vier o tricampeonato, eu vou ficar zero infeliz se elas vierem com bronze lindão ali no peito. Eu tenho certeza que elas também vão ficar super contentes. De mais uma mulher, mais uma dupla de mulheres, mais mulheres brilhando aqui. Vamos passar pro skate agora, que onde as mulheres brilham muito pelo Brasil, mas esse final de semana não foi o delas, apesar de ter passado agora o dia da mulher, a semana da mulher. A gente comemora toda a semana da mulher, mas assim, pra Raíssa Leal não foi tão bom. Pela primeira vez no ano, um resultado bem ruim, né? Assim, a gente não costuma ver a Raíssa em oitavo lugar.
Rolou uma etapa do circuito mundial lá no Emirados Árabes. Foi uma etapa estranha, porque choveu no sábado, né?
Choveu no deserto.
Choveu pra caramba lá, e aí as semifinais foram adiadas pro domingo, aí no domingo teve a semifinal e a final. Na semifinal a Raíssa foi bem, passou em segundo lugar. Na final ela errou quase todas as manobras, errou 4 das 5 manobras, então a medalha não veio, ficou longe, ela ficou em oitavo lugar, ficou brava, jogou o skate, eu também ficaria, né? Pô, você foi ao pódio quase todas as etapas, chega uma etapa, você não vai ao pódio, você tem que ficar bravo.
Eu só não quebro a minha raquete de tênis treinando tênis, porque eu sei que é muito caro e eu só tenho uma boa, então senão eu quebraria.
A Raíssa tem vários skates, com certeza, então ele não quebrou o skate, ela só jogou, tava a pé da vida. Com razão, assim,
porque ela, vida.
Ela tá sempre no pódio, ficou em... Não,
pô, caraca, pô, mas é o velho agora.
É um bom resumo das Olimpíadas, esse pé da vida pra gente, mas enfim, a Raíssa ficou em oitavo, nenhuma outra brasileira foi até a semifinal. No masculino, o Brasil não pegou nenhuma final, o melhor foi o Felipe Gustavo em 15º. Não preocupa ainda, acho que o Brasil tá caminhando para pegar 3 vagas no masculino, no feminino, no street, mas assim, a Raíssa não foi ao pódio, não vou dizer que é constante, mas alguns eventos recentes ela também não foi ao pódio, ela não tá tão constante quanto era em 2022, que ela era a favorita ao ouro em qualquer competição. Agora não, agora tem a Chloe Covell chegou, as 3 japonesas estão muito bem, enfim, tem outras brigando. Então, eu não vou dizer... A Raíssa, para mim, ainda é favorita ao pódio na Olimpíada, mas não é tão favorita ao ouro quanto era quando a gente conversava no ano passado. Mas, enfim, ela, com certeza, é ótima. Não vamos duvidar nada dela, mas foi uma competição ruim que ela fez e foi uma competição ruim para o Brasil como um todo. Uhum. Mas acho que o Brasil vai pegar, sem grandes problemas, essas três vagas no masculino e outras três vagas no feminino.
Fatos que chamaram a atenção. Primeiro, o Gabi Mazzetto voltou depois de estar lesionada, ficar muito tempo fora desde o ano passado. Quebrou a perna no ano passado, voltou a competir agora. A Gabi tá super bem posicionada no ranking, era a 11ª do ranking mundial até essa etapa. Então, vai se classificar para a Olimpíada ao lado da Pamela Rosa. Assim, eu acho que a 8th Street feminino do Brasil também definido. Pamela, Raíssa e a Gabi devem ir para as Olimpíadas. Então, bom a Gabi ter voltado, que ela esteja na corrida olímpica bem, que chegue bem em Tóquio. Ela merece ir muito para essa Olimpíada, ficou fora da última, porque estava grávida da lista. Coisas muito mais importantes para realizar em 2021, o nascimento da filha dela, Alice. Então, bom a Gabi ter voltado. Outro fato que chamou a atenção, Kevin Hoefler foi muito mal, nosso medalhista olímpico, assim, caiu lá na primeiríssima fase, que ele teve que disputar porque ele não tá entre os 5 primeiros do ranking mundial, apesar de ser um dos 10 melhores do mundo hoje. O Kelvin tá lá atrás no teve que disputar a primeira etapa e caiu logo no início, foi o pior brasileiro.
Não ficou nem entre os 32,
é isso. Foi o pior brasileiro na competição, o que chama atenção, porque ele é um baita cara, um baita skatista. E por fim, eu queria falar da Chloe, eu acho que ela virou o que era a Raíssa na Olimpíada passada. Que todo mundo gostava, que todo mundo tava vendo que tava se desenvolvendo, que tava crescendo, que tava... Porque tem a briga das japonesas lá, e tem 6 japonesas hoje entre as 10 melhores do mundo. E quem for das japonesas vai chegar bem, vai chegar por... Assim, o Japão vai conquistar uma medalha olímpica no Skate Street. A gente pode escrever isso agora e não tem erro nenhum.
No mínimo uma,
No mínimo uma medalha.
Ah, vão ter.
Daí, é isso. As outras japonesas todas que tiverem lá, a Chloe e a Raíssa, acho que disputam esse ouro e prata e brigam por tudo ali. Mas eu acho que a Chloe virou a queridinha.
Sim.
Assim, é a mais novinha, é a que tá evoluindo melhor, é a que trouxe alguma coisa diferente no skate nesses últimos 2 anos, e acho que isso chama a atenção dos juízes. Assim, as notas dela são um pouquinho melhores que a de todo mundo, porque ela anda bem, mas porque todo mundo já tá esperando algo dela, que era a Raíssa até 2019, 2020, 2021, 2022, a gente viu essa Raíssa brilhando. Eu acho que a Chloe pegou essa posição dela. Claro que a Raíssa é a estrela mundial, a gente viu ela desfilando por uma das maiores grifes do... Desfilando não, virando embaixadora de uma das maiores grifes de moda do mundo na semana passada também em Paris, antes de ir lá para os Emirados Árabes. Então, a Raíssa é uma estrela gigantesca, a gente vai falar que sempre é o pôster, você pode botar uma da foto da Raíssa lá, vale. Mas eu acho que a Chloe chegou, assim, e virou a grande rival ali. Então é Chloe, Raíssa e as japonesas que forem. E não é generalizar as japonesas, porque cada hora uma tá melhor que a outra. Então,
a Lisa Kama que ganhou essa agora,
que é muito boa, que adora
ela. Outras tantas,
e eu acho que ela é a sexta do Japão,
exato,
hoje. Eu acho que ela é a sexta, mas assim, tem um skate lindo, limpo, diferente. É isso, e teve japonesa que nem foi, a Momiji não foi, né? Não tava. Então, enfim, a Japanese Storm lá mandando ver no skate. Vamos ver. Tem mais uma etapa grandona ainda pra gente ver a Raíssa brigando com essas minas e entender melhor qual a posição dela. Mas claro, assim como a Kaena e a Martina, a gente zero dúvida que a Raíssa vai brigar por medalha em Paris. Falei das vagas olímpicas lá em cima no skate, lembrando, não está definido ainda. Essa etapa fez o corte de 44 skatistas que seguem para a próxima etapa, então só as 44 melhores do mundo, que não são as 44 melhores do mundo, porque cortou um monte de japonesa, cortou brasileira. Então, mas enfim, 44 skatistas
seguem.
Com limite
de 6 por país.
Com limite de 6 por país, seguem na disputa. Daqui a pouco são só as 22 que vão para a Olimpíada. Então, ainda tem um corte para saber quem será a equipe brasileira. Mas no boxe, a gente já começou a penúltima definição da equipe brasileira. Rolou nesse final de semana, mais um pré-olímpico e só o Bolinha. Só o Luiz Oliveira carimbou o passaporte para Paris, né, Gui?
É isso, o Luiz Bolinha, que foi bronze nos Jogos Pan-Americanos, que dava 2 vagas, né, então ele não pegou a vaga olímpica por lá, mas nesse pré-olímpico mundial ele ganhou 4 lutas, inclusive venceu o campeão europeu e conseguiu a vaga. Ainda falta um pré-olímpico mundial que o Brasil vai tentar as outras 3 vagas que não conseguimos nesse pré-olímpico. O Wanderson, que a gente esperava uma vaga mesmo, acho que o Wanderson foi bronze no Mundial de 23, é um cara que é muito bom. um, ele ficou a uma luta da vaga agora, mas tem mais uma chance no pré-olímpico da Tailândia. E a gente teve a Vivi na categoria 75 e o Yuri Falcão na categoria 63. Esses dois não pegaram a vaga, vão tentar a vaga também pelo pré-olímpico da Tailândia. Mas acho que um dado importante do boxe é que falta só um pré-olímpico para ser disputado, e o Brasil é o segundo país com mais vagas até o momento para as Olimpíadas. A Austrália tem 12, mas a Austrália não é uma potência do boxe. É que ela pegou todas as vagas continentais, porque a Oceania não tem tradição nenhuma. Então...
Agora eles querem disputar na Oceania as competições, né? Na futebol.
Na eliminatória da Copa eles vão para... Exatamente. Então, das 13 possibilidades, eles têm 12, todas conquistadas pelo continental deles, e assim, muito dificilmente algum atleta australiano vai ganhar medalha no boxe na Olimpíada. Uhum. E o Brasil já é o segundo país com mais vagas, com 10 ao todo. Cuba tá bem atrás, Cuba tá com 6 vagas, se não me engano, vai tentar outras vagas agora no pré-olímpico, mas o que mostra que o Brasil é realmente uma potência do boxe, uhum, é o que eu sempre falo, o que a gente sempre fala aqui. É, na última Olimpíada, quem liderou o quadro de medalhas pro Brasil foi o boxe. O boxe conquistou mais medalhas do que judô, do que a vela, do que o vôlei de praia, né, que nem conquistou medalha. É, o boxe teve um ouro, uma prata e um bronze, o skate teve 3 pratas. Então, se fizéssemos um quadro de medalhas da última Olimpíada, o boxe seria o primeiro do Brasil. E é muito provável que isso aconteça em 2024 também, na Olimpíada, que o Brasil ali no boxe, se for 2 medalhas, eu vou ficar meio, viu? Se forem 3 vai ser bom, se forem 4 é espetacular, mas se for só 2, o boxe tá tão bem que se for 2 medalhas eu vou ficar, eu esperava mais, hein?
Sim.
Porque a gente tem uma super favorita, que é a Beatriz Ferreira. Beatriz Ferreira, se não me engano, tem 45 competições na carreira e foi ao pódio em 44 delas, só não foi no Mundial de 2018. Então, ao que tudo indica, ela vai ganhar uma medalha, ouro, prata ou bronze, mas vai ganhar uma medalha. E aí acho que vai vir outras 2 medalhas com todos, entre os outros atletas do Brasil, lembrando que a gente ainda vai torcer por mais 3 atletas classificarem no momento o Brasil com 10 vagas, 9 lá dos Jogos Pan-Americanos e mais essa agora do Luiz Oliveira Bolinha.
Boa, boa, boa. Time muito forte, verdade. Esperava que o Sugar já conquistasse a vaga dele, mas vem logo. Sugar é muito bom. Sugar Ray Leonard, que belo apelido. O cara ganha apelido de Sugar por causa de Sugar Ray. Só por isso ele merecia já estar na Olimpíada classificado. Vamos classificar pelo apelido. O Sugar tava lá garantidíssimo já. E daí, você achou que a gente não ia falar de futebol? Achou que não ia ter João Pedro Brandão hoje aqui? Achou errado, otário. Tá aí, vamos falar de futebol. Futebol feminino. Acabou a Copa Ouro nos Estados Unidos, lá em San Diego. E o Brasil ficou com a prata, ficou com o vice-campeonato. Perdeu novamente os Estados Unidos. Aquilo que a gente tava falando, que eu falei da Bia, ganhar de cubana, né? Acho que no judô feminino, ou no judô masculino também já aconteceu com alguns pesos, mas você tem que começar a ganhar para a chavinha mental ali funcionar, né? E começar a ganhar. Acho que o Brasil no futebol feminino com os Estados Unidos ainda tem isso, né? Assim, a gente vai jogar, seja qual for a competição, seja final, seja time principal, seja time misto, seja... A gente ainda sofre com essa pequena crise com as americanas, mas o Brasil ficou com o vice-campeonato e JP analisa pra gente, depois o Gui completa, enquanto eu tomo uma água.
É, Marcel, bom...
Ah, bem-vindo de novo.
Muito obrigado.
Pedro, tudo bom?
Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Ainda sem vinheta, ainda sem um quadro especial, mas sempre participando com a gente.
Sem dúvida. E, bom, acertei pelo menos qual seria a final, sim, né? O meu palpite da semana passada, que a gente imaginou aconteceu mesmo. O Brasil foi muito bem na semifinal também contra o México, passou com tranquilidade, né? Afastando ali a zica e o México que vinha como surpresa.
Nossa, eu me surpreendi, vendo o número de jogos que o México estava invicto, né? Assim, eu não sabia que eram tantos jogos que o México estava invicto e o Brasil tirou essa invencibilidade. Claro que teve uma expulsão ali no começo, um gol logo, blá blá blá, mas o Brasil jogou melhor que o México, mas eu fiquei surpreso, de verdade, com o futebol apresentado pelo México e com o quanto o México evoluiu em tão pouco tempo. Acho que temos uma nova seleção para prestar atenção para os próximos ciclos olímpicos.
Com certeza.
Foi embora de novo.
E a vitória histórica, podemos dizer assim, do México contra os Estados Unidos, né? Que estava jogando em casa, que sagrou-se campeão, né? A seleção americana foi a campeã em cima do Brasil, mas uma vitória importantíssima do México. O Brasil tá se reformulando depois da saída da Pia, com o Arthur Elias, que foi o nome indiscutível, né, para assumir esse cargo, pelo trabalho que ele fez à frente do Corinthians. Mas os Estados Unidos também. É bem verdade que muitas das atletas mais conhecidas, como Alex Morgan, a Lindsay Rohan, que foi a autora do gol, a Emily Fox, que a lateral que fez o cruzamento, enfim, ainda estão, são remanescentes do último título norte-americano da Copa do Mundo. Então, é uma reformulação, mas é uma reformulação diferente do que é no Brasil. Uhum. Ainda tem muitas atletas de peso e parece batido falar isso, mas é o que faz a diferença na hora de uma final, né? Uhum. Vocês falam muito, o Gui fala muito disso, principalmente, que é difícil você fazer sua melhor marca, um esporte individual, por exemplo, fazer sua melhor marca numa final olímpica. Porque o peso de uma grande final é muito maior do que em qualquer outra competição. E a Copa Ouro foi uma competição forte, é a sua primeira edição na versão feminina, né? Mas além dos times fortes da CONCACAF, como os Estados Unidos e o Canadá, o México se mostrou um time, né, como você bem disse, para a gente ficar de olho no futuro, mas contou com Brasil e Colômbia, que são times fortes aqui da América do Sul. Então, foi uma competição forte. Afinal, tava sendo um jogo parelho, mas pesou um pouco, eu acho, que essa experiência de algumas campeãs mundiais, tanto é que o gol sai, né, da cabeça de uma delas e o cruzamento dos pés de outra, de duas das remanescentes. Acho que é um pouco o retrato disso, para ser o mais sucinto possível, mas eu acho que é bem positivo a participação do Brasil nessa Copa Ouro. É uma nova forma de jogar, muito não, mas assim, bem diferente do que era com a Pia, um jogo mais vertical, que fica menos com a posse, mas mais objetivo, mais vertical mesmo. Lembrando um pouco, galera que gosta de futebol europeu, mais o estilo do Klopp do que o do Guardiola. Uhum. Né? Sempre traçam esse paralelo. Klopp, que já anunciou que vai sair do Liverpool, teve o último Klopp e Guardiola na Premier League nesse último fim de semana, né? Mas eu acho bem positivo. Mais uma vez o Brasil sofre com a bola aérea, apesar do Brasil ter jogado com três zagueiras, com a Tarciana estar em campo, que é uma zagueira de 1,83m, mas novamente o Brasil sofre desse mal. E eu acho que é algo que essa rota vai ser corrigida ao longo do tempo, mas vejo com muito bons olhos. O Brasil vai ter outra competição antes das Olimpíadas, né? A She Believes Cup, lá no Canadá. E eu acho que o Brasil está num bom caminho de preparação para a Olimpíada, mas como o Gui vem destacando há algum tempo, chega forte, chega em condições competitivas, mas não como favorita a uma medalha. Então, a ver aí, porque a preparação para a Copa do Brasil vinha sendo boa, né? Então, deixou a gente bem machucado o que aconteceu na Copa, a eliminação na primeira fase. Mas tô com boas expectativas aí pro transcorrer desse ano na seleção brasileira feminina, comandada por Arthur Elias.
Boa, Guilherme, sua avaliação de tudo que o JP falou agora, tô brincando. Não, é por aí, né? A gente tá falando muito, acho que o que o JP falou corrobora com tudo que a gente vem falando de o Brasil é uma seleção que vai chegar ali nas quartas de final e daí é um jogo. Isso. Assim, é um jogo pra medalha, é um jogo pra parecer uma decepção, mas tá nessa meiuca, né?
Se a gente pegar a última Olimpíada, o Brasil perdeu as quartas de final pro Canadá nos pênaltis e o Canadá foi campeão olímpico, o Brasil caiu nas quartas de final por causa dos pênaltis. Enfim, mas uma Olimpíada no futebol feminino tem só 12 países, né? A Copa do Mundo tinha 32, então tem muita equipe boa que não vai participar. Sim. A Inglaterra, né, que na Olimpíada seria a Grã-Bretanha, não vai estar, a Suécia não vai estar, a Holanda não vai estar. Então, assim, é um torneio já menor, o que deixa a medalha menos difícil, né? Você precisa ganhar talvez um jogo das quartas de final e o jogo da semi, assim, você precisa jogar dois jogos muito bem, né? Numa Copa do Mundo, o Brasil viu muito bem, que precisava ter jogado bem na primeira fase até para conseguir passar. Então, assim, passando de novo, a gente passou na semana passada, mas sempre bom relembrar a lista dos países classificados já, né? França, Estados Unidos, Brasil, Colômbia, Canadá, Nova Zelândia, Espanha, Alemanha, Austrália e Japão. Estão classificados, faltam os dois países da África ainda para fechar os 12. Assim, a Espanha está muito bem, né? Tem as principais jogadoras do mundo atualmente. A França tem um time muito bom, mas não deslizou algumas vezes recentemente. A Alemanha tem muita tradição, mas também não embalou nesse ciclo. Os Estados Unidos não tem muito o que falar, né? Ganharam aqui do Brasil, tudo isso que vocês falaram. Mas assim, eu não vejo uma seleção tão acima das outras. Eu colocaria a Espanha como favorita ao ouro, se a Olimpíada fosse hoje, mas não é aquele ouro garantido, aquele ouro que você fala, nossa, essa seleção é muito melhor que as outras. Mas tem muita gente no bolo do Brasil ali, assim. O Brasil, a Austrália, o Japão, o próprio Canadá, que o Brasil sempre ou ganha ou perde, ou empata. Bom, desculpa, foi óbvio que eu falei.
Normalmente mas acontece isso nos jogos da seleção brasileira, que eu acompanhei, aconteceu isso.
O Brasil joga muito contra o Canadá e já venceu recentemente, já perdeu recentemente e já empatou recentemente. Então, assim, são muitos. O Canadá é um time que o Brasil consegue vencer. Então, assim, a gente vê a lista dos 10 países, a gente fala, pô, o Brasil tem chance, mas ao mesmo tempo a gente fala, pô, o Brasil não é favorito.
Vou falar um absurdo, só para jogar esse questionamento, essa reflexão para ver como funciona uma Olimpíada. A gente não sabe os grupos ainda, cabeça de chave, etc., mas a gente já dá para ter uma ideia de que Brasil, Estados Unidos, Espanha vão passar dessa primeira fase. E daí, num cruzamento tosco, o Brasil pode pegar os Estados Unidos de novo e ser um jogo muito mais difícil ou complicado ou chato para as brasileiras do que se num cruzamento o Brasil pegar a Espanha, que é a melhor seleção do mundo. Sim, hoje, que é a campeã do mundo, que é favorita, não sei o que lá, mas vai estar disputando a primeira Olimpíada, vai estar, assim, é tudo muito novo para a Espanha. E o Brasil, por mais que essa geração seja jovem, já passou por isso. Elas viram os times da Formiga, da Marta, passando, ganhando, avançando. Então, é como a Olimpíada é complicada, né? As quartas de final, que define seu futuro entre o nada e a disputa numa medalha, de repente, você pegar a Espanha, pode ser até mais fácil. Fácil no sentido, entendi, assim.
Menos difícil.
Menos difícil, e vamos voltar no mentalmente, assim, do que jogar contra os Estados Unidos, que, ai, pô, pegamos os Estados Unidos, ai, a gente nunca ganha dela, vai de novo, é difícil, e daí tem a experiência que ela tá performando. Então, sabe, esses cruzamentos, e a Olimpíada é muito disso, assim, é um jogo ruim, você cai uma posição e cruza com o primeiro do outro, e daí já dá aquele chabu.
O fator pressão é isso.
É isso.
O que resume tudo isso que você falou, e eu concordo, é o fator pressão. Porque hoje, acho que não tem muita margem pra discussão pra gente falar que a Espanha é o melhor time aí. Tem um time bem melhor do que os Estados Unidos atualmente. Mas eu concordo com você. É difícil, é meio futurologia, mas o que você quis dizer é justamente isso. Com certeza as espanholas vão estar pressionadas elas mesmas para serem campeões, que elas querem essa medalha olímpica. Óbvio. Com certeza, querem coroar tudo que essa geração espanhola é. Como os Estados Unidos fez, que ganhava a Copa, a Olimpíada, a Copa seguida e ficou pra história. Com certeza as espanholas também pensam nisso. E isso pode ser algo que gere uma pressão, e aí vocês mataram a pau. Um jogo, né? Pode acontecer muita coisa.
Boa. Diga, Gui.
Não, só falei, é isso.
Hoje, Brasil, Espanha ou Brasil e Estados Unidos na quarta final?
Não, o Brasil passando para as quartas acho que já vai ser muito bom, é muito provável que aconteça, mas eu acho que eu preferia o que você falou, jogar umas quartas contra a Espanha do que contra os Estados Unidos. Na verdade, eu preferia jogar umas quartas contra a Colômbia, uma Nova Zelândia.
Nova Zelândia foi a melhor campanha da história e vai pegar o Brasil nas quartas.
Preferia, mas entre Espanha e Estados Unidos eu ainda prefiro jogar contra a Espanha, por tudo isso que vocês falaram já. E ainda só passando, a gente vai ter duas seleções africanas que estão evoluindo no futebol, tal, mas na teoria são seleções mais fracas do que o Brasil. Então são 12 seleções na primeira fase, 4 grupos de 3. Desculpa, 3 grupos de 4. Passam os 2 melhores de cada grupo, mais os melhores terceiros colocados, para aí ficam 8, aí quarta semifinal. Esse é o regulamento da Olimpíada. Então dá para tropeçar na primeira fase, dá para perder de um time grande, empatar aqui, não tanto quanto a gente fez na última Copa, mas assim, dá para passar até em terceiro lugar, né? Na última Copa não dava para passar em terceiro, até por isso que o Brasil acabou sendo eliminado. Mas assim, e é um jogo, as quartas de final, seja lá contra quem for, o Brasil vai ter chance de ganhar e brigar por medalha. Contra alguns times o Brasil não vai ser favorito. Contra outros, se cair uma Nova Zelândia, uma Colômbia, até mesmo uma Austrália, acho que o Brasil seria favorito numas quartas de final.
Lembrando que tem a França, a dona da casa. Isso sempre influencia de uma maneira geral qualquer seleção que joga em casa. Então, enfim, tem muitos aspectos que são levados em conta num jogo assim. Não é só ranking, não é só momento, é muita coisa que vai ser levada em consideração. Onde vai ser o jogo? Porque não vai ser em Paris todos os jogos, vão ser espalhados pela França. Às vezes um estádio é melhor que o outro, um estádio é menor que o outro, o estádio tem mais torcida brasileira. Enfim, é muita coisa e a gente vai discutir muito até lá. Novamente, obrigado, JP, pela aula de futebol feminino. Imagina. Voltaremos um dia com um nome para esse quadro.
Só para discordar um pouco de você, eu acho que eu preferiria pegar os Estados Unidos.
Eu não perguntei pra você.
Boa. Só pra dar um pitaco. E uma última informação, aí já no futebol masculino, mas ainda envolvendo a Olimpíada, alguns jornais franceses já estão dando quase como certo a presença de Mbappé, Griezmann e Giroud.
Giroud é o terceiro, porque tinha essa discussão de quem seria o terceiro, né? Porque Mbappé e o Griezmann virou o cara que quer jogar agora. Agora eu quero jogar, depois velho, quer jogar tudo. E o Mbappé, há uma campanha... Claro. Francesa fortíssima e mundial fortíssima, e o COI deve estar pressionando, todo mundo deve estar pressionando. A Federação Francesa de Tênis de Mesa, que agora rouba pontos no ranking mundial, deve estar pressionando pro Mbappé jogar. Mas o Giroud é uma novidade boa ali. E pra botar os moleques pra jogar agora?
É, porque esses três seriam os acima de 23 anos.
Isso.
Que no futebol masculino a regra é atletas até 23 anos, com três atletas podendo serem mais velhos. E aí acho que o Mbappé vira até uma das estrelas da Olimpíada, né?
Com
ao lado
certeza.
De Simone Biles, de Djokovic e tal, ele vira uma das estrelas mesmo.
Vai ter lá na Champs-Élysées um pôster em Mbappé e Ted Riné.
Ah, com certeza, é isso.
Com certeza, vai ter no aeroporto.
E vale
já,
lembrar,
né,
que o treinador da seleção francesa sub-23 é o Thierry Henry também, que é
verdade.
Um grande...
Pô.
Nome, né? Então,
um grande carrasco do Brasil
exatamente.
Assim,
exatamente.
A sorte do Brasil, se dá pra dizer que é sorte, que o Brasil não vai pra essa Olimpíada.
É isso.
Então, o que sobrou? Eu ia fazer essa piada. Ele falou assim: sabe quem são os três acima do sub-23 que o Brasil vai levar? Então, ninguém. Não tinha nem piada, porque é triste, assim, ver o Brasil fora tão cedo. Mas é uma boa informação, porque eu fico imaginando como encaixar essa. Quer dizer, coitado dos jovenzinhos atacantes que ficaram todos de fora, né? E a seleção, e a base francesa é muito forte. Sim. Hoje em dia, é muita gente boa vindo lá da base, porque daí o ataque vira, quer dizer, não dá pra colocar mais um atacante aí? Não dá, né? Porque daí joga Giroud, Mbappé e Griezmann, cara, dá pra colocar mais um ali na direita.
Pô, me bota lá que a gente resolve.
A gente ganha.
Eu acho que a gente ganha de qualquer forma, eu só sou acima de 23 anos.
Eu sou...
Com esse ataque dá pra pôr até o Ted Riné numa das pontas lá. Que...
E pronto.
Não, os amigos e amigas diriam que a seleção francesa fica ainda mais bonita com o Giroud lá no ataque, mas é só um comentário aqui. Que bem aleatório para dizer o quanto isso influencia ali. E...
37 anos o Giroud.
Caraca,
já,
bastante.
Então, mas é o que nós, ó. Dá para nós.
É verdade.
Só falta o passaporte.
só falta isso. O meu franco atirador não tinha nada a ver com o passaporte francês na faculdade. Nem o Marcel, que é francês também, mas não vem no passaporte junto. A gente tá esperando, obviamente, essas listas e o futebol desperta essa paixão, porque a gente tá esperando a lista da Argentina também, né? Que já se falou em Messi, Di Maria e houve um terceiro nome que agora não estou lembrando.
E o técnico é o Mascherano, né?
O técnico da seleção é o Mascherano. Cara, o Mascherano podia jogar. O técnico da seleção de base da Argentina é o Mascherano. Eu não sei, ele que vai?
Ah,
deve ser,
não sei,
né?
É ele que quem vai, classificou, né? Foi ele. Ele que ganhou no Brasil.
Sei lá, não sei. Às vezes no Brasil rolava esses golpes, assim, né? O técnico da seleção principal falou, não, agora no Olimpíada sou eu, porque... Não, então vamos de Mascherano e Messi, que já são campeões olímpicos pela Argentina. Então vão em busca da segunda medalha. Se tudo se confirmar. Aliás, eu vi esse dado, eu devia ter pesquisado. Acho que o Mascherano pode ser o primeiro técnico campeão olímpico jogando e como treinador, no, obviamente,
no futebol masculino.
No futebol masculino, nas outras, há muitos que já fizeram este caminho. Bom, é isso, gente. Vamos encerrando por aqui. Alguém tem mais alguma coisa? Peraí. Tem sim mais alguma coisa? Tem recados hoje importantes. Esse podcast está ficando muito importante. Os podcasts da Globo estão muito importantes. Cara, vocês vão escutar agora o meu jornalista brasileiro-uruguaio mais querido, mais famoso, mais tudo, um dos melhores que eu conheço aqui no Brasil, Martim Fernandes, vai mandar um recado para vocês, chamando uma entrevista que já foi ao ar por escrito, para quem quiser ver lá no GE.globo, com o meu tenista argentino brasileiro. Mentira, Meligenes, você é brasileiro, só é nosso coração aqui, adoro o Meligenes, essa entrevista tá demais, ele fala coisas muito legais do jeito dele. Ele mesmo estava falando esses dias nas redes sociais que ele nunca se abriu tanto numa entrevista, então escutem, porque é sempre muito legal ouvir essas feras que você vai ouvir agora aqui, ó.
Oi, pessoal, eu sou o Martim Fernandes, repórter do GE, e tô aqui para te convidar para ouvir o Abre Aspas, o podcast de entrevistas do GE.globo. Nessa semana, o nosso convidado é o ex-tenista Fernando Meligeni.
O que era mais difícil para mim jogar o Guga? Desgraçado. Porque é um cara que me tirou do número um, é um cara que me passou que nem um meteoro, um cara que é genial, absurdo. E o que mais irritava é que na hora do vamos ver, eu nunca vi um cara jogar tão bem tênis como na hora que apertava o parafuso ali. Eu queria esfregar na cara do Nosman isso aí, e do Kobe. Mas queria esfregar, mas com toda, e não sei o que eu falaria. Deus decidiu que eu não deveria falar, para não ser preso, alguma coisa. Não ganha medalha, volta para casa, fica feliz com o quarto lugar, ganha lá o fletinho e ó, bora. Porque fizeram de tudo. É muita sacanagem, cara. Eu sempre falei, foi a coisa que eu falei para ele no Maracanãzinho, quando eu joguei contra o Chang, uma exibição antes do, em 96, depois da Olimpíada, quando ele me deu um prêmio, ainda teve a petulância de me dar um prêmio num paracanãzinho lotado, que a gente foi jogar uma exibição contra os Estados Unidos. Ele me deu o prêmio e quando eu dei a mão pra ele, eu xinguei ele.
Abre aspas com Fernando Meligeni, no GE.globo e na sua plataforma de áudio favorita.
Boa, Fininho, boa. Pô, acompanhei o Fininho no, já com a torcida pela sobrinha dele no PAN passado. PAN de Lima, que já é o PAN passado e vai ser o próximo PAN. E pô, foram dias muito legais de conversas com ele. Então, esse é ele mesmo, assim, ele tá muito aberto. É muito legal ele falar do Guga. Diz que hoje em dia chamariam ele de... Ou, na NBA tem muita essa expressão, né, do clutch time ali. O Guga era isso. Quando, putz, você não esperava muito mais, soltava uma esquerda paralela com uma mão. Só que eu falei já, eu tento jogar tênis hoje em dia, que eu tentei fazer isso já, assim, dá um... Daí eu lembro a minha idade quando eu tento fazer isso e as dores nas costas. E eu, daí eu entendo porque o Guga sofreu tanto com dores ali na lombar, na carreira dele. Então, parabéns ao Martinha, toda a equipe que fez essa entrevista. Fábio Grijó, nosso parceiraço aqui do Esportes Olímpicos, esteve nessa entrevista também. Então, animal, muito bom mesmo. Parabéns, Fininho, por tudo que você é. Cara, de verdade, é daqueles atletas que eu acompanho muito pouco trabalhando quando ele ainda jogava, mas hoje em dia acompanho muito mais de perto e sou fã mesmo. Acho que vale a pena escutar eles, né, Gui?
Muito bom, muito, muito. O Fernando Meligeni era um cara que, assim, ele mesmo fala, e todo mundo, ele tinha uma técnica muito boa, né, top 30 do ranking mundial, mas ele ganhava vários jogos na raça e na cabeça, assim. É, tem um detalhe muito legal da carreira dele, que na Copa Davis de 2000, o Guga era o grande nome do Brasil, como mesmo o Meligeni falou. E aí o Brasil chegou no último dia precisando fazer um ponto contra a Eslováquia. E aí o jogo do Guga era o primeiro, o Guga jogou e perdeu. E aí metade do público foi embora, porque não acreditavam que o Meligeni pudesse ganhar do Karol Kutscheira na época. E o Meligeni ganhou do Karol Kutscheira num jogo de... Aqueles jogos lá, Meligeni, 5 sets, 4 horas, ele suado, aí ele se joga no saibro, fica sujo de saibro, suor. Aí na comemoração ele passou champanhe no cabelo, então ele ficou com champanhe no cabelo, saibro na roupa inteira e o suor do calor de Florianópolis, acho que era Florianópolis ou Rio de Janeiro, mas era a nível do mar, né? Enfim, então o Meligeni tem histórias épicas, assim, é maravilhoso. Esse da Copa Davis, e o público foi embora, não porque o Meligeni era argentino, essas coisas, não, é porque todo mundo tava lá pra ver o Guga. Se o Guga não ganhou, como é que o Meligeni vai ganhar? E aí ele conta isso, e ele conseguiu, essa é uma das maiores vitórias da carreira dele. Enfim, é um baita cara o Meligeni, vale muito a pena ouvir e ler tudo que tiver do Abre Aspas com Fernando Meligeni.
Baita cara, tanto no pessoal quanto no profissional, já diriam por aí, porque é mesmo, assim, impressionante. É muito legal ele ter aberto o coração pra gente aqui no Abre Aspas. Então escutem, tô felizaço de passar a bola, assim, do Rumo ao Pódio pra você já plugar no próximo podcast e escutar um pouquinho mais do Fininho, do Fernando Meligeni, esse cara espetacular que temos a honra de ter aqui no Esporte Brasileiro. Gente, é isso, né? Fechamos por hoje. Gui, muito obrigado novamente pela parceria.
É isso, sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado, Marcel. E só para relembrar, essa semana agora tem dois pré-olímpicos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, aliás.
Torcida!
Pré-olímpico de remo na Lagoa Rodrigo de Freitas e pré-olímpico de canoagem slalom ali no canal de Deodoro, em Deodoro, onde tivemos a Olimpíada de 2016. Então, chances do Brasil conseguir mais vagas e chances de você que mora no Rio, ou mesmo quem não mora no Rio, ir lá assistir, prestigiar um evento pré-olímpico que dá vaga nos Jogos de Paris.
Dois locais de competição da Rio 2016, sim, locais de competição olímpicas, e tem para todo mundo. Quem tá mais pra Zona Sul, quem tá mais pra Zona Norte, vai lá, se vira, dá para assistir. Muito legal acompanhar, porque são competições muito legais de ver, tanto o remo quanto a canoagem slalom. Também alertando que hoje, terça-feira, hoje ainda assim, se você está escutando essa terça-feira, no Jornal Nacional tem novidades sobre o esporte olímpico do Brasil. Amanhã no Globo Esporte, amanhã, famoso quarta-feira, também tem novidades sobre o esporte olímpico do Brasil. Lá, bem legal, bem legal. Semana que vem eu comento mais sobre isso. Então, obrigado, Gui. Valeu de novo, JP, João Pedro Brandão, comandando a nossa edição, como sempre, com um brilhantismo. Muito obrigado novamente. Como vocês sabem, a gerência de podcasts aqui do Grupo Globo é de André Amaral, e você encontra nosso Rumo ao Pódio lá na página dele no GE, ge.globo/rumoaopódio, ou no seu agregador de podcasts favorito. Muito obrigado pela companhia novamente, gente. Valeu mesmo. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.